A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor Dr. Antônio Heriberto Catalão Júnior, professor da Faculdade de Letras do Campus Universitário de Bragança, que é meu amigo e estou feliz com a sua visita. Professor, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi a sua formação e quando e por que o UFPA?
Primeiro, olá, Joel. Olá, ouvintes. É um prazer, né, estar conversando com vocês e uma honra ter recebido convite para participar, né, dessa conversa com vocês pelo meu amigo Joel. Eu sou graduado em jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo. Não exerço a profissão de jornalismo há muito tempo pela minha condição de professor, mas a minha formação inicial é o jornalismo, a graduação, e o meu objeto de estudo inicial, desde a graduação, no decorrer do meu mestrado também, até o meu doutorado em Linguística e Língua Portuguesa, foi o livro-reportagem. Isso muito ligado mesmo à minha formação inicial. No meu doutorado, principalmente, eu fiz um estudo, eu me dediquei, né, a caracterizar o livro-reportagem como um gênero do discurso emergente no mercado editorial brasileiro, um gênero do discurso que aparece de maneira mais incisiva, vamos dizer, né, de maneira mais marcante, a partir do final da década de 1970, a metade da década de 1970, mais ou menos. Se a gente fosse falar em um marco desse aparecimento, eu daria aí como marco A Ilha, do Fernando Moraes, aquele livro que o Fernando Moraes escreve a partir da sua viagem a Cuba, né? A Ilha, um repórter brasileiro no país de Fidel Castro, se não me engano, o título todo é esse. E a partir do final da década de 70, especialmente na década de 80, 90, a gente tem um boom desse gênero no mercado editorial brasileiro. E eu procurei fazer um estudo dedicado à caracterização desse gênero, especialmente dos livros mais vendidos nesse período, né? Então eu trabalhei com listas de livros mais vendidos e peguei 18 livros reportagem, todos eles que tenham ficado mais de 10 meses nas listas de mais vendidos no Brasil nessas últimas 4 décadas, mais ou menos do período de 1966 até 2004, foi o banco de dados com o qual eu trabalhei, e fiz essa caracterização do gênero, né? E trabalhei com isso no doutorado. Bom, em 2016 eu vim para o UFPA trabalhar no campus de Bragança, né, na Faculdade de Letras de Bragança. E desde então, isso me permitiu estar vinculado ao curso de letras, né, me permitiu expandir um pouco a minha área de interesse para além da reportagem e trabalhar num sentido mais amplo com a narrativa. Hoje eu trabalho, me dedico, né, mais a compreender um pouco melhor, né, a narrativa em um sentido mais amplo, o que inclui a reportagem, claro, mas inclui também outras formas, inclusive menos estruturadas, né, de narrativa, e mais estruturadas também, né, mas outras formas de narrativa, né, uma abordagem mais ampla sobre a narrativa como uma forma de abordar, de conhecer, de saber e de saborear o real, inclusive.
Não por acaso, o senhor está à testa de um projeto de pesquisa, que é objeto do seu estudo atualmente, que se chama Narrar e Conhecer. Como é que é a história, de uma certa forma, da oralidade, da narrativa, essa apreensão do real que se capta através do discurso narrativo?
Então, esse trabalho de pesquisa, esse projeto de pesquisa, né, ao qual eu tenho me dedicado nesse último ano, ele consiste justamente em tentar compreender um pouco melhor como esse processo de transformação, justamente, né, de histórias as quais nós eventualmente tenhamos acesso por via oral, né, por ouvir dizer, né, por entrevistas, né, e como que eu, como narrador, me aproprio disso, dando um tratamento literário a isso, eu elaboro uma determinada perspectiva a respeito da realidade, um determinado conhecimento, um determinado saber a respeito da realidade. Como tem sido isso, né? Eu tenho me dedicado, basicamente, a trabalhar nessa pesquisa com graduandos em final de curso, que estão elaborando seus trabalhos de conclusão de curso como narrativas, narrando histórias. Então, eles estão fazendo um trabalho que não é de caráter monográfico, mas sim narrativo.
Professor, trabalhar com narrativas, principalmente quando você pergunta alguma coisa que foi vivenciado, que pertence a um determinado passado, a pessoa elabora um discurso, isso é, dá um percurso memorialístico e fica entre o real e o ficcional. Como é que o senhor vê esse trânsito da elaboração do discurso e a sua intervenção no real?
O ficcional, ele não é menos real que aquilo que anteceda o ficcional, digamos. A sua história, ela não é menos real porque ela se tornou objeto de ficção. Só que a partir do momento, imagine que o meu amigo Joel me conte uma história durante 2 horas e que abranja 10 anos da vida desse meu amigo Joel. Se eu vou narrar essa história, eu vou ter que escolher, eu não vou ter que pôr tudo o que ele me disse na minha narrativa. Eu não vou ter como dar a mesma ordenação que ele deu aos fatos da narrativa, eu vou ter que fazer 2 coisas. Eu vou ter que selecionar coisas que ele me contou, eu vou aproveitar coisas que ele me contou e vou deixar coisas de fora. Então isso eu já faço um primeiro corte. E vou ter que organizar de uma maneira que eu ache mais interessante e mais coerente, né, o que eu selecionei. Então existe um trabalho de seleção e de organização que é minha. Eu sempre vou fazer isso, por mais verdadeiros que eu me comprometa a ser com a história que o meu amigo Joel me contou. Só que quando eu faço isso, eu já estou fazendo ficção.
Né? Não tem então, como separar isso.
Não tem como separar. Agora, o que eu acho interessante, o que eu acho importante nós notarmos é isso. Olha, isso não significa que exista um antagonismo, uma contradição entre ficção e realidade, não. Só que a realidade, a partir do momento em que ela é objeto do meu narrar, ela passa a ser ficção, o que não a torna menos real.
Um outro aspecto, quando eu narro alguma coisa, eu narro para um destinatário, X. E eu tento, ao selecionar os fatos que eu quero narrar, tornar a minha narrativa agradável a esse ouvinte privilegiado. Como é que o senhor vê isso?
Eu acho que isso pode acontecer ou não, dependendo do narrador que eu seja, né? Dependendo de qual é a minha intenção. E isso pode acontecer ou não, dependendo de qual é esse leitor, ou esse ouvinte, ou esse público que eu tenho em mente. Imagine esse destinatário, né? Imagine que eu posso contar uma história para o meu amigo Joel, que tem um determinado universo cultural, que tem um determinado gosto, que eu posso conhecer melhor ou pior esse gosto, e aí eu posso pensar em agradar ou até em desagradar esse meu amigo Joel, posso tentar provocar algum tipo de choque nele, para chamar a atenção dele para algum aspecto da realidade que eu acho importante, ou eu posso querer contar essa história para o meu filho, que tem um universo, né, totalmente diferente, referências totalmente diferentes das referências que tem o meu amigo Joel. Então, esse destinatário, ele ocupa um papel central na maneira como eu vou elaborar essa narrativa.
E eu teria automaticamente 2 narrativas diversas.
No mínimo, né? No mínimo. No mínimo 2.
O senhor se referiu há pouco sobre os romances, né, o romance de reportagem, os romances históricos. Como é que isso se coloca na tradição literária e mais na contemporaneidade?
Olha, existe as relações entre reportagem e literatura são relações relativamente tensas, né? Tanto sob o ponto de vista de quem trabalha no campo jornalístico, que vê uma oposição, a meu ver, mal considerada e desnecessária entre o jornalismo e a ficção. Como assim, né? Para o jornalista, existe uma determinada ideologia dentro do jornalismo, uma determinada crença, que eu não acho que seja necessariamente hegemônica, mas ela existe, né? De que fazer ficção não é objeto do jornalismo. Isso seria uma ofensa, porque contaminaria, digamos, a busca por uma pretensa verdade neutra, objetiva, imparcial, que me parece impossível, né? Esse é um ponto. Eu, como eu já disse antes, eu não vejo contradição entre ficção e realidade. Por outro lado, existe, ou pode existir também no campo das letras, né, uma repulsa, por exemplo, a considerar qualquer forma de reportagem um trabalho de caráter literário. Existe isso documentado. Existem trabalhos, inclusive na academia, que associam o romance e reportagem, inclusive, a um certo naturalismo que é muito combatido em determinadas vertentes, né, dos estudos literários. Então, essas relações são historicamente tensas, né, entre jornalismo e literatura.
Eu, ouvindo o senhor falar, me lembrei da defesa da minha tese de doutorado, que um dos examinadores disse: seu trabalho está muito jornalístico, seu estilo está muito jornalístico, como se isso fosse um defeito, um demérito. Como é que o senhor vê isso?
Eu acho que a área de letras, né, a área em que nós trabalhamos, né, deveria ser a última área justamente a se prender a esses estereótipos de gêneros, né? Esses estereótipos formais associados a gêneros. Nós deveríamos ser os primeiros a contestar né, e a buscar certas desestabilizações em relação a essas expectativas formais, né, quanto a formas engessadas e prescrições, né, muito rígidas para os gêneros, justamente porque eu acho que cabe a nós problematizar a linguagem, chamar a atenção, né, para o fato de que a linguagem não é algo transparente, não é algo tão dado assim, né, de tal gênero, qual linguagem, né? Eu acho que nós deveríamos ser, por exemplo, né? Eu acho que se existe uma prescrição, uma coisa bem usual, bem batida, né? Que a gente vê todo dia, né? Na academia, inclusive vindo de alunos, né? De expectativa de alunos, que a gente, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso de quebrar. É, por exemplo, o texto acadêmico, por exemplo, deve ser escrito em terceira pessoa sempre, deve-se buscar um registro, um tom neutro, o mais neutro possível. Olha, eu acho que cabe justamente a nós, mais do que a todos, justamente porque nós lidamos com a linguagem, nós somos profissionais da linguagem, questionar e problematizar esse tipo de construção, né? Então eu acho esse tipo de naturalização. Eu acho que, então, portanto, acho lamentável isso numa banca, né, ser feito esse tipo de observação.
Como é que se trabalha com isso narratologicamente em sala de aula, num curso de graduação em letras? Como é que essas incisões, essas incursões, essas abordagens devem ser feitas para o aluno perceber que ele pode sim trabalhar artisticamente um texto sem ter essas preocupações entre o verossímil ou não verossímil, entre a realidade ou não realidade, para que ele se crie com mágica, com liberdade, com leveza?
Eu acho que, em primeiro lugar, mostrando as possibilidades, né? E aí eu acho que é fundamental o contato com o texto literário, com o texto literário propriamente dito, digamos, né? Com as obras, e mais do que o texto dos comentários, nós comentadores, sobre as obras. Eu acho que é muito importante. E que a gente mostre essas possibilidades. Eu acho que esse é muito o nosso papel, né? E mostrar essas possibilidades, primeiro, como no sentido de mostrar, de expandir, de aumentar a liberdade, né? A percepção, olha, eu posso fazer isso, mas eu também posso fazer isso. Isso que eu tenho falado para os meus alunos que têm se disposto a fazer narrativas e não trabalhos monográficos como trabalhos de conclusão de curso. Olha, eu não prescrevo nenhum caminho narrativo. Então você escolhe se você vai fazer esse texto em primeira ou em terceira pessoa, você escolhe a perspectiva, você escolhe foco narrativo, você escolhe. Eu só quero que você reflita e diga por que você escolheu. Por que você escolheu esse caminho e não os outros? E aí você começa a ter uma clareza muito maior sobre o que é a narrativa e sobre as próprias escolhas, né? Acho que esse é um ponto importante. Segundo ponto que eu achei muito importante é desacralizar um pouco a literatura. Eu acho que isso é fundamental. Nós não devemos estimular uma visão muito reverencial da literatura, porque eu acho que isso cria um distanciamento que impede a fruição. Eu acho que esse é um outro ponto muito importante.
Hoje eu converso com o professor doutor Antônio Heriberto Catalão Júnior. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e converso com o professor doutor Antônio Heriberto Catalão Júnior, titular da Faculdade de Letras do Campus Universitário de Bragança. Professor, retomando o nosso bate-papo, o senhor se referiu no primeiro bloco a romance-reportagem e mencionou inclusive um número, 18 títulos que foram pesquisados na sua tese de pesquisa de doutoral. Fale um pouquinho sobre essa pesquisa. Por que esses livros foram selecionados? O que o peso de constar das listas dos mais vendidos pesou para essa escolha?
Bom, foi um critério mais estabelecido a partir de uma consideração, que era o quê? Eu queria identificar em que medida havia uma emergência, ou seja, uma presença crescente e maior e mais marcante ou não, do livro, do gênero livro-reportagem, no que eu estou entendendo como a cultura brasileira contemporânea. O que me daria essa presença, né? O que me mostraria se este gênero está se tornando mais ou menos presente? Justamente a sua presença maior ou menor no mercado editorial brasileiro. Esse foi o meu critério. O que eu tomei? Ora, se tem um gênero que durante a década de 60... não teve um número significativo de obras, que tenha ficado um tempo significativo também nas listas de livros mais vendidos, e de repente você começa a ter, por exemplo, na década de 70, você tem, sei lá, 2 livros. Na década de 80, você tem 5, 6 livros. Na década de 90, você tem um número maior de livros. Quer dizer, um número crescente de livros, ficando por mais tempo na lista de livros mais vendidos do Brasil. O que eu posso entender a partir daí, né? Que existe uma presença cada vez maior desse gênero no mercado editorial brasileiro e uma circulação maior desse gênero na cultura brasileira contemporânea. Quais são os livros mais lidos? Não sei, isso é impossível saber. Né? Eu não tenho como aferir isso. Agora, eu tenho como aferir quais são os livros mais vendidos e daí isso me autoriza a dizer que a circulação desse discurso, desse gênero, tem aumentado em um determinado contexto editorial e cultural. Esse é o ponto. Bom, e aí, eu analisando quais são esses livros mais vendidos, eu vou procurar identificar nesse conjunto de livros determinadas características, se elas se repetem ou não. E isso vai me dar um perfil de quais sejam essas características mais recorrentes nessas obras. Então, isso para mim é mais importante do que um livro que seja outsider em relação aos outros. Quer dizer, que seja menos vendido. Porque eu não estou discutindo valor estético nesse momento, nesse tipo de pesquisa. Então, eu não estou dizendo que essas características são melhores que aquelas. Eu só quero compreender quais são as características recorrentes, as características que mais se repetem. Então, nesse sentido, me pareceu mais operacional, que fazia mais sentido considerar os mais vendidos.
E quais foram os temas mais recorrentes?
Para isso, eu também já vou te responder um pouco mais a primeira pergunta, que é alguns desses livros, quais são esses livros? Né? O grande campeão foi Olga.
E foi para o cinema, inclusive.
Foi para o cinema, né? Os temas mais recorrentes são biografias e reportagens, que eu chamei de reportagens históricas. Né? Então, quais foram esses livros, principalmente? Olga, os do Fernando Moraes, principalmente. O Fernando Moraes é o grande best-seller. Né?
Renato Tapajós.
Não, não é um best-seller. Os principais. Tive que fazer um recorte. Qual foi o recorte? Livros que têm permanecido pelo menos 10 meses, olha, 10 meses ou mais, nas listas de mais vendidos. Quais foram esses livros? 18 títulos. Dentre eles, esses do Fernando Moraes, Olga, Chateau, O Rei do Brasil, que é a história do Assis Chateaubriand, olha só. Duas biografias, 3 livros do Eduardo Bueno sobre a história do Brasil, daquela série que ele fez, né, sobre a história do Brasil. Esse foi o principal perfil. Teve um livro que está muito ligado à história de uma editora hoje muito importante no Brasil, que é a Companhia das Letras, que é o Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, né, que muitos chamam de ensaio. Para mim é um livro-reportagem que tem uma característica formal ensaística. Eu tive que definir o gênero também, né, Joel? Então eu procurei definir a partir do conteúdo temático, segundo critérios bakhtinianos, mais do que de características formais. Então, por isso,
esmiuçando isso um pouco melhor, critérios bakhtinianos.
Bom, o Bakhtin define gêneros do discurso como uma forma relativamente estável de enunciado, né? Elaborado no âmbito de um determinado campo da comunicação discursiva. Estou correndo o risco de ser muito técnico, mas eu acho que eu preciso para esclarecer, né? E que tem 3 elementos que caracterizam essa forma relativamente estável, né? Que dão essa estabilidade ao gênero. Que elementos são esses? Um determinado conteúdo temático, uma determinada estrutura composicional, né? Uma forma composicional que é típica, e um determinado estilo de linguagem que lhe seria típico também. Então, como que eu procedi, né? Eu defini o gênero, justamente para não ter critérios apriorísticos em termos formais, eu falei assim, olha, bom, então o que é mais importante para mim? Eu defini o livro reportagem a partir do conteúdo temático e depois ver qual é o estilo que predomina, qual é a forma, a construção composicional que predomina, né? E aí eu defini, em primeiro lugar, o que é livro reportagem para mim? São livros que sejam resultados de trabalhos de reportagem feitos, né, por jornalistas. Esse é o conteúdo temático, né? Então, é o livro que resulta do trabalho do repórter, basicamente isso. E aí, quais são as características formais? Você vai ter livros que são predominantemente narrativos, outros que são predominantemente dissertativos, por exemplo, temáticos, tem um viés mais ensaístico, como Rumo à Estação Finlândia, né? E aí eu procurei recorrências.
E a poesia também se faz presente no gênero. Mais raramente.
É, muito mais raramente. Não é característico do trabalho do repórter.
Brecht, Mayakovsky, extrapolando o nosso repertório nacional, trabalhavam com determinadas características nesse gênero. Mas, mais modernamente, o senhor falou em biografia. O pessoal usa um outro termo, de autoficção. Como é que o senhor vê essa transição?
Eu vejo uma diferença aí. Porque a autoficção, para mim, ela já está com os pés mais nitidamente fixados no campo da literatura em sentido estrito, se é possível falar em sentido estrito, né? A biografia é um gênero que é praticado por repórteres, é um gênero que é praticado por historiadores também, né? E sim, eu posso fazer uma autobiografia? Posso, né? Mas, por exemplo, todos os trabalhos que eu vi não são autobiografias, são biografias de terceiros. Então eu vejo diferença. Eu vejo a biografia como um gênero com menos liberdade literária.
Menos criativo, inclusive. Depende de quem cria, depende de quem fala, depende desse narrador.
É menos criativo, pelo menos sob o ponto de vista do conteúdo, né? Para eu ser um bom biógrafo, eu tenho um limite para as liberdades que eu possa tomar com a história do meu biografado, né? Eu não posso inventar coisas, né? A não ser que eu deixe isso claro para o meu leitor. Existe um contrato, né, entre eu e o leitor. Então, se eu estou fazendo uma biografia do Joel, né, quer dizer, eu estou dizendo que aquilo que eu estou falando, né, da vida do professor Joel, né, aconteceu de fato, né, com ele, né? E esse é o meu limite. Então, nesse sentido, eu não posso ser muito criativo, digamos, né, sob o ponto de vista do conteúdo.
Ler os livros do Rui Castro, por exemplo, é uma delícia. Ele faz biografias fantásticas.
Sim, biografias e textos, né, que não são propriamente biográficos ou exclusivamente biográficos, né, mas eu gosto muito, especialmente, dos textos que o Rui Castro dedica à história da música popular brasileira, né? O Rui Castro tem aqueles livros fabulosos sobre a bossa nova, sobre o samba-canção. Né, ele...
Sobre Carmen Miranda. Nelson Rodrigues.
Sim.
E assim por diante. Né? Bom, esse projeto, Narrar e Conhecer, dois termos super abrangentes. O que cabe ao narrar? O que desse conhecer entra nesse âmbito narrativo? Então, eu transito por diversas áreas do conhecimento. Poderia, claro, né? Conhecer em que sentido? Como?
Eu não vou ser nada original no que eu vou falar, mas existe uma frase, né, uma ideia muito conhecida do Roland Barthes, né, em que ele fala isso, né, que não existe sociedade sem narrativa. Quer dizer, existem sociedades sem filosofia. Existem sociedades sem ciência. A maioria das, a maioria das sociedades humanas, né, é e foi, né, não desenvolveu uma ciência, né, no sentido que nós entendemos a ciência ocidental, por exemplo. Né. Existem sociedades sem filosofia, existem sociedades, né, sem muitas formas de saber que nós conhecemos hoje. Mas não existem sociedades sem narrativa. A narrativa é o mais tradicional dos saberes. Né, é a mais tradicional maneira e forma de eu conhecer a realidade. O mito está no âmbito da narrativa. Todas as religiões, que são formas de conhecer, né, a realidade, né, são narrativas. Né? Então, essa é a primeira forma. E até estruturas que nós não vemos imediatamente como narrativas, elas têm um caráter absolutamente narrativo. Pensem nas mitologias, né? Pensem até em formas circulares de conhecimento, né, e religiões, mesmo nas religiões não reveladas, as formas não reveladas de conhecimento, né, como todas as formas de religiosidade, espiritualidade pagãs, por exemplo, né, todas essas formas de organizar e de estruturar o próprio mundo, elas têm um caráter narrativo.
Eu costumo brincar dizendo que nós somos histórias entre histórias, nós somos narrativas entre narrativas. Aí já a intertextualidade se dá no nível de vida.
Sim. Nós somos personagens sonhados por alguém, né? Por alguns.
Antes de eu conhecer uma pessoa, eu sei a sua história. E a gente cria simpatias ou antipatias a partir disso. Quer dizer, nós somos seres extremamente narrativos.
Sim. E nós nos definimos narrativamente, né? Nós nos explicamos narrativamente. É, nós conhecemos o outro, nossas expectativas são narrativas, né? Nós não conseguimos pensar a nossa vida de forma que não seja narrativa. Nós não conseguimos não pensar no amanhã, no ontem, né? Não nos posicionarmos, né, numa linha do tempo, ainda que essa linha seja uma circular, seja uma circularidade, ainda que o nosso tempo seja um tempo circular, um tempo mítico. E eu acho que essa é uma forma de conhecimento que cabe de maneira privilegiada à área de letras. E eu acho que nós não podemos perder isso. Eu acho que essa pode ser, e tem sido ao longo, né, de milênios, a nossa singularidade. É isso que a gente aprende, né, não só com Homero, né, mas com a nossa vizinha fofoqueira. E eu acho que isso é uma característica da qual letras não pode abrir mão.
Narrativas dão identidade aos povos, aos saberes, aos locais, às pessoas. Como é que o senhor vê isso, para encerrar?
Sim, eu acho que nós temos que olhar com muito carinho esses dois irmãos, a narrativa e o canto. Não existe nada mais forte na história da humanidade. Narrar e cantar, né? A narrativa e a poesia e o poema e o canto, é isso que nos faz humanos. É isso que constitui aquilo que nós chamamos de alma, né? As nossas almas são narradas. É isso que nos constitui. E eu acho que é isso que faz de letras um saber tão importante, um saber tão fundamental, especialmente em dias como os nossos, né, em que existe tanta cisão. A narrativa e o canto pode nos mostrar aquilo que nós temos em comum e pode ser aquilo que nos religa ao mundo e uns aos outros.
Nos fortalecer, inclusive, como seres, como pensadores, como cidadãos.
Sim. Sim, é o que nos faz humanos, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Nós não nascemos humanos, parafraseando outra pessoa, né? Eu ia dizer que nós nos tornamos humanos, mas eu vou além, eu digo que nós somos tornados humanos, nós somos feitos humanos, por muita gente que veio antes de nós e muita gente que está conosco agora.
30 segundos para suas palavras finais aos nossos ouvintes.
Não, quero dizer que foi um prazer ter essa oportunidade, ter essa conversa com você, Joel, e também com todos aqueles que estiverem nos escutando, né? E quem quiser continuar essa conversa pode entrar em contato comigo. Meu e-mail catalãojor, sentiu, né? Então fica catalaojor@gmail.com.
Hoje eu conversei com o professor Antônio Heriberto Catalão Júnior, a quem eu agradeço imensamente pela entrevista concedida. Queremos agradecer a você também, ouvinte, que nos acompanhou nesta nossa jornada. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem ficaram a cargo de João Nilo. A supervisão e edição são de responsabilidade dos jornalistas Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Quanto à coordenação geral, é da professora doutora Rosane Steinbrenner. Lembramos que os programas da Rádio Web estão disponíveis em nossos bancos de dados. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.